Gustavo, o Tribunal Regional Eleitoral está aí se programando para começar a encarar a tarefa de administrar juridicamente as eleições do ano que vem. E tem um tema que preocupa todo mundo, até porque já foi objeto de muita discussão na última eleição presidencial, que é a participação, a utilização das redes sociais nas eleições. Elas podem desequilibrar o jogo, elas podem ser um fator fundamental, principalmente por conta das fake news. Como é que o senhor vê essa situação hoje, doutor Gustavo?
Cacá, perdão, você estava concluindo, eu interrompi.
Não, não, pode fazer o seu comentário.
Veja só, a gente tem no Brasil uma cultura nossa, né, de colocar tranca na porta depois que o ladrão entra, né? De querer trocar o pneu do ônibus com o ônibus andando, de mudar a regra do meio do jogo. Isso aí é natural do brasileiro, é uma questão cultural. Infelizmente, socorre a quem tem que assumir. Isso que eu quero dizer com isso. É que a gente já sabia que isso vinha acontecendo, que isso ia recrudescer, ia acontecer e vai acontecer cada vez mais, né? Nas eleições passadas, a gente já viu uma explosão, né, de robôs, de fake news, de contas piratas, de exacerbação de uso de WhatsApp, essas coisas mais. E o Poder Judiciário, numa circunstância como essa, onde se começa, no meio do jogo, se muda, não, o financiamento é público, não, agora é privado, mas não pode ser de empresa, só pode ser de pessoa, não, agora a gente tem que dar dinheiro para o partido, não tem que. Ou seja, à medida em que essas coisas vão sendo mudadas, casuisticamente, o Poder Judiciário, principalmente a Justiça Eleitoral, tem que estar se adaptando a isso, né? E muitas vezes não consegue se adaptar a tempo, Cacá, porque isso é muito dinâmico. Você, como poucas pessoas, né, como jornalista que é, conhece essa questão de rede social com poucas coisas, você sabe como é que isso é dinâmico, Cacá. E o que que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo, como os outros tribunais regionais, eleitorais, como o Tribunal Superior? Tratando de estabelecer e de criar e, na verdade, se aperfeiçoar em determinadas ferramentas para isso, né? E é o que a gente está vendo acontecer agora, né, que vai acontecer essa semana.
Agora, doutor Gustavo, tem um ponto que imagino vai até além do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, e de certa forma foi tocado na semana passada por um dos integrantes da CPI, da fake news, que não pegou ainda lá no Congresso, mas existe uma CPI que está tratando desse assunto, que é o fato de as empresas controladoras dessas redes sociais terem de prestar algum tipo de satisfação para a sociedade em relação àquilo que ocorre. Afinal, foram elas que colocaram esse boi na sala, esse bode na sala, porque nós não tínhamos essa possibilidade de ampliação de notícias falsas. Isso foi propiciado por essas redes sociais. E muitas vezes essas empresas, que se acham muito poderosas e são efetivamente poderosas, elas se acham também no direito de não dar explicação a respeito de seus atos, de suas atitudes e dos caminhos que acabam acontecendo, acabam sendo trilhados por essas redes sociais. Estava na hora de a gente arrumar uma maneira de estabelecer algum tipo de controle em relação a essas empresas, né, doutor Gustavo? Porque elas agem sem nenhum tipo de satisfação dada para a opinião pública.
O Cacá, isso é uma questão de coragem, né, e é uma questão de vontade política. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil é um grande mercado de tecnologia, o Brasil é um grande mercado em se tratando de redes sociais. Agora, ao contrário do que acontece em outros lugares, como os Estados Unidos, essas empresas aqui nadam de braçada, porque não tem quem imponha a elas determinado tipo de regra de conduta. Simplesmente é o seguinte: fez isso, acabou, não funciona mais, ou paga uma multa imensa que inviabiliza economicamente, e elas continuam fazendo isso, não dando satisfação. Quer dizer, quando um juiz determina que uma empresa dessas, né, de mídia ou de marketing digital, estrangeira, principalmente, forneça um determinado detalhe, ela diz assim: não forneço, e acabou, não vai fornecer. Quer dizer, a alternativa que tem muitas vezes a isso é suspender o funcionamento, e aí a sociedade briga, porque o sujeito não quer saber por que ficou suspenso, não quer, por que não ficou, ele quer ter acesso à rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras coisas mais. Então, é preciso que a gente entenda no Brasil que para tudo tem preço. Né? E se a gente quer ter uma liberdade digital, se quer ter uma liberdade, a gente tem que pagar um preço e essas empresas também têm. E o que que acontece? Acho impossível, é uma palavra muito difícil de a gente lidar, mas acho impossível que se vá controlar algum dia a influência dessas mídias, a influência, vamos dizer, que se coíba. derruba completamente essas fake news, só questão cultural, a pessoa acredita naquilo que quer acreditar, mas acho que sim, que acho que essas empresas, eu concordo com vocês, as empresas elas precisam ser mais pressionadas, elas precisam mais sancionadas, inclusive, quando elas permitem que esse tipo de abuso se viabilize por conta dos próprios instrumentos que elas disponibilizam, Cacá.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado e boa semana.
Boa semana para toda a família Bandinista, Cacá.